Muito bom dia, agronegócios. Sexta-feira, 9 de janeiro de 2025, está no ar a sua abertura de mercado. Estamos chegando com o Bom Dia Agronegócio, trazendo para você as primeiras notícias desta manhã de sexta-feira. Tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia bem informado, tomando boas decisões. Claro que nós continuamos a tratar dos assuntos União Europeia e Mercosul. Parece que vai ser destravado esse acordo, mas ainda há ali algumas ressalvas. A França, inclusive, já anunciou ontem, Emmanuel Macron anunciou, demos em destaque aqui no Notícias Agrícolas, que votará contra o acordo. Esse voto contra da França, não sei se era exatamente o que esperava o Parlamento Europeu. Vamos falar sobre isso. E vamos falar também da possibilidade da assinatura desse acordo pela Comissão da União Europeia, pela Ursula von der Leyen, já no próximo dia 12. Vejamos se pode acontecer. Nós estamos aqui tratando desse assunto porque ele diz respeito direto a mais mercados que os produtos brasileiros podem alcançar. Então, já já os próximos detalhes. Vamos falar das nossas exportações do agronegócio brasileiro que atingiram um novo recorde em 2025. Vamos falar sobre como tem caminhado a demanda chinesa por soja nos Estados Unidos. São sinais importantes que teremos que acompanhar daqui para frente para entender como fica também a demanda pela nossa soja, e tem números também bastante interessantes para a gente entender como o mercado veio se comportando e por que veio se comportando, como se comportou nos últimos meses. Nós vamos ter também dados atualizados da NOAA sobre o fim do Laninha, o começo do El Niño. Também foi manchete de Notícias Agrícolas ontem, mas escolhi compartilhar com vocês para entender também as expectativas em relação ao clima dos nossos produtores rurais e no nosso quadro de entrevistas, justamente por isso, porque este é o foco, a conclusão da nossa nova safra. Estará conosco o professor Elmar Floss, ele que é professor e diretor do Instituto INCEA, um dos maiores fisiologistas desse país. Então, estará conosco para nos trazer mais sobre a saúde das lavouras brasileiras nessa soja 25-26, que está entrando na sua fase de conclusão de ciclo, de temporada, claro, cada região respeitando o seu tempo e os seus períodos. E tudo isso a gente vai trazendo para você aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, antes de mais, os preços. As bolsas internacionais hoje elas têm uma queda quase que generalizada para as commodities agrícolas. O milho, que subia um pouquinho, passou a recuar, açúcar e algodão também. Nós temos então, para a Bolsa de Chicago, uma alta na soja de 0,4%, 10 dólares e 66 centavos por bushel nesta manhã de sexta-feira. No milho, 4 dólares e 45, uma queda de 0,1%. O milho, como eu disse, vinha subindo, passou para o campo negativo, vai na esteira do trigo, que cede um pouquinho mais agressivamente, 5 dólares e 15 centavos, 0,4% de baixa nesta manhã de hoje. Ainda em Chicago, farelo e óleo sobem. O dia é de recomposição para o complexo soja, que ontem caiu, fechou no vermelho. Farelo, ó, grão, farelo e óleo. Então, hoje é um dia de retomada de fôlego para o complexo, que, lembrando, vai se alinhar antes da chegada do novo relatório do USDA, mensal de oferta e demanda. A divulgação acontece na segunda-feira e já já a gente vai trazer para você também as expectativas do mercado em relação aos números que serão divulgados então na segunda-feira. Farelo e óleo de soja em alta em Chicago, o óleo sobe 0,5%, vai a 49 cents mais 71 por libra peso. O farelo tem 304 dólares e 80 cents por tonelada curta, com uma alta de 0,4%. Olhamos também para os preços na Bolsa de Nova York, onde por lá o café realiza lucros depois de acumular nesta semana três sessões seguidas de fortes altas. Ontem fechou em queda, hoje dá sequência a este movimento. O café tem agora 3 dólares e 67 mais 63 por libra peso, com uma baixa de 1,3% agora. O mercado acumula ganhos fortíssimos e por isso vai devolvendo um pouquinho, vai se ajustando, porém os fundamentos permanecem positivos para o café. Nós temos o açúcar com 14 centes mais 83 por libra e uma baixa de 0,9%. No açúcar, ou oh, perdão, isso para o açúcar, no algodão, 64 centes mais 49 por libra peso e uma pequena baixa de 0,05%. Olhando para o petróleo e demais commodities energéticas e metálicas, a gente já tem um dia diferente, positivo para todas essas commodities. Então, o petróleo sobe agora 0,7%. tanto no WTI quanto no Brent. O WTI tem 58 dólares 16 centavos por barril, no Brent 62,41. Ambos, repito, sobem 0,7%. Semana de altíssima volatilidade para o mercado da soja, que está muito atento às relações Estados Unidos-Venezuela, Estados Unidos e demais pares, à atuação da Rússia nessa situação toda. Então, nós temos visto o mercado olhar para tudo isso, olhar, claro, para as informações que chegaram da OPEP no último domingo e vai buscando entender em que cenário vai se comportar o preço do petróleo nesse ano de 2026, dados os últimos acontecimentos e aqueles que ainda estão por vir. É um ano bastante pesado, o ano de 2026, principalmente em termos políticos, então estamos de olho nisso tudo. O gás natural, 1,8% de alta, o ouro, a prata e o cobre sobem, novamente a prata lidera os trabalhos, 3,6% de alta. No ouro, 0,5% de ganho, 4.480 dólares por onça Troy, 4.481. E no cobre, são 1,6% de ganho neste momento. Dólar Index subindo 0,1%, 98.815 pontos. O S&P 500 VIX alta de 1,6% nesta manhã de sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, a primeira semana cheia do novo ano e com essa expectativa de o que vai acontecer em 2026 é que a gente começa a checar agora as nossas notícias da manhã. Primeira coisa, vamos falar de clima, porque a NOAA, que é a Administração Geral do Clima nos Estados Unidos, é como o INMET para nós, eu sempre faço esse paralelo. A NOAA indicou o encerramento do Laninha entre janeiro e março e prevê o retorno do El Niño no segundo semestre. Ontem nós trouxemos esta reportagem aqui no Notícias Agrícolas e trazemos então mais algumas dessas informações para que a gente entenda que, portanto, a nossa segunda safra vai se desenvolver sob a influência de um El Niño. Temos que ter atenção a isso e, mais do que isso, como esse El Niño vai impactar a safra do hemisfério norte, em especial a safra norte-americana. Já as projeções para a safra 26, 27 dos americanos, elas ainda estão um pouco divergentes. Alguns analistas acreditam que haverá uma redução na área de soja e uma manutenção da área de milho, ou um aumento na área de milho. Alguns já acreditam que a soja vai ter área maior por lá, porque nós temos uma condição de ainda uma remuneração melhor para os produtores americanos, apesar de todos os pesares, em função ainda muito conectada à soja, atrelada à soja. Então, isso poderia promover uma ampliação de área nessa safra nova, nessa safra que começa a ser plantada ali, né, entre maio, junho, né? O Delta começa a plantar um pouquinho mais cedo. Então, precisamos já colocar na conta que um El Niño vai influenciar a safra norte-americana 26, 27, a nossa segunda safra, e tudo isso, claro, vai impactar diretamente os mercados. Por isso é importante entendermos toda essa situação. Fato é que o fenômeno Laninha segue atuando no Pacífico Equatorial, mas deve perder força nos próximos meses. De acordo com a mais recente atualização da NOAA, divulgada nesse mês de janeiro, há 75% de probabilidade de transição para um cenário de neutralidade entre janeiro e março, e os dados indicam que essa condição neutra tende a se manter ao menos até o fim do outono no hemisfério sul. Em dezembro de 2025, o Laninha foi caracterizado pela persistência de temperaturas da superfície do mar abaixo da média no centro-leste e leste do Pacífico Equatorial. Então, vem todas as informações técnicas, quantos graus de temperatura acima ou abaixo para classificar o Laninha, o que vai acontecer com o El Niño também. Então, nós teremos que acompanhar, e mesmo com essas mudanças, a circulação atmosférica ainda apresenta características típicas do Laninha, então ainda estamos sob influência do Laninha, como ventos alísios, reforçados e convecção intensificada sobre a Indonésia. Lembrando que, como eu disse, esse movimento, esse fenômeno, ele não vai impactar só as safras brasileiras, mas nós teremos que olhar para safras do hemisfério norte, ali para safras do sudeste asiático. Todas essas regiões vão sofrer esses impactos e vão sentir ali alguma irregularidade climática, uma vez que não estamos num padrão neutro, vamos sentir algumas irregularidades climáticas e as lavouras sentem inevitavelmente. Algumas são mais favorecidas, outras mais prejudicadas, e todas elas estão no nosso radar. Bom, essa imagem que vocês vão acompanhar agora, ela é A imagem que mostra a anomalia da temperatura média da superfície do oceano, né? E foi da medição da última quarta-feira, da última quarta-feira, não, da quarta-feira anterior, do dia 31 de dezembro. Então, ela mostra que ainda essa transição, portanto, para a neutralidade. E já já a gente vai começar a ver essas imagens já mais características indicando a chegada, portanto, do El Niño, deverá acontecer no segundo semestre. As previsões de multimodelo reunidas pelo IRI, que é o Instituto Internacional de Pesquisa para Clima e Sociedade, pelo conjunto multimodelo da América do Norte, reforçam o cenário de transição para neutro no primeiro trimestre desse ano. E a imagem divulgada pela NOAA mostra que a probabilidade de neutralidade ultrapassa entre 80% entre fevereiro e abril, enquanto as chances de Laninha caem rapidamente ao longo do período. Então, é justamente isso que nós estamos observando, essa fase de transição do Laninha para a neutralidade, para na sequência observarmos o El Niño. Bom, já a partir do inverno no hemisfério sul, os modelos indicam um aumento progressivo de probabilidade de El Niño, que chega a superar 60% no período entre agosto e outubro, embora ainda haja incertezas devido à menor previsibilidade climática durante a primavera. Estamos de olho, estamos acompanhando. Essa matéria, inclusive, está disponível para você no Notícias Agrícolas, caso você queira mais detalhes. Bom, a segunda manchete da nossa, aliás, ó, o seu Agnaldo Peron, de Carapó, no Mato Grosso do Sul, diz que está um calorão no Mato Grosso do Sul. E assim tende a continuar, temperaturas ainda bastante elevadas e essas chuvas que estão irregulares. É importante dizermos, né? As chuvas, elas são bastante volumosas, elas têm, né, um volume intenso na sua chegada, porém, é preciso considerarmos que nós temos uma ainda irregularidade e má distribuição destas chuvas. Tende a haver uma concentração maior nesses próximos dias no sul do país, inclusive o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, mantém os seus alertas para a região sul do Brasil com a chegada de tempestades, ventanias, queda de galhos de árvores, queda de granizo. Então, tudo isso está sendo monitorado, está sendo acompanhado. Já já a gente, inclusive, traz o professor Elmar Floss, que é gaúcho, está no Rio Grande do Sul, gaúcho de Passo Fundo, e vai nos trazer mais desses detalhes, inclusive de como estão caminhando por lá as lavouras de soja, enfim, todas as culturas que nesse momento nos importam. E a gente vai falar sobre isso já já. Bom, depois de trazer as informações do clima, vamos falar um pouquinho sobre a demanda. Ontem, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe uma nova venda de soja dos Estados Unidos anunciada para os chineses. Foram 132 mil toneladas, o volume é todo da safra 25-26, e este é mais um volume anunciado nos últimos dias, das últimas semanas. Nós tivemos muitos anúncios de vendas para os americanos para os chineses por parte dos americanos. E isso também vai mostrando que a China tem aproveitado esse momento, tem buscado encontrar e garantir essa soja, principalmente uma soja para estoque, para reserva, porque paralelamente tem feito seus leilões de soja importada, encontrando inclusive no mercado boa demanda. As margens de esmagamento melhoraram para os chineses e isso mostra a China muito ativa no mercado. Fora que em fevereiro a China vive o seu mais longo e importante feriado, o feriado do Ano Novo Lunar, e procura estar sempre bem abastecida. Isso vale para a soja, isso vale para tudo mais o que a China importa. Então a China vem fazendo a garantia dessas reservas, vem buscando essa soja norte-americana e parece estar cumprindo então o compromisso, não vamos chamar de acordo, porque não houve um acordo assinado, firmado, formalizado com o governo, entre os governos da China e dos Estados Unidos. Porém, o secretário do Tesouro americano, o senhor Scott Bessent, falou: não, até meados de fevereiro a China vai comprar 12 milhões de toneladas de soja, depois mais 25 e mais 25. Então, há uma projeção forte para essa demanda chinesa nos Estados Unidos e isso vem acontecendo. Até este momento, já são pouco mais de 10 milhões de toneladas de soja compradas, o que dá pouco mais também de 80% desse compromisso inicial de 12 milhões de toneladas. No entanto, o que nós podemos observar é que esses números, mesmo se confirmando, eles não trazem uma mudança no cenário de oferta e demanda norte-americano muito consistente, que mude o jogo, principalmente para o preço. Existe ainda uma tendência, principalmente no médio e longo prazo, de preços em queda para a soja na Bolsa de Chicago, segundo os analistas e consultores de mercado. Por isso, eles têm, inclusive, sinalizado que é importantíssimo que se aproveite esse momento onde Chicago vem subindo, vem apontando esses rallies pontuais para ir fazendo essas suas estratégias de comercialização, vender na hora correta, vender com a estratégia correta, de forma consciente, porque já já teremos uma pressão adicional da nossa colheita. E na sequência da nossa colheita, vem as expectativas para a nova safra norte-americana. Então perceba como os ciclos do mercado têm se ajustado um pouco mais e isso exige do produtor essa comercialização mais consciente, mais intensa e escalonada, capturando as oportunidades do mercado nessas janelas que são mais estreitas de oportunidade. Por que que eu trouxe essa notícia que, inclusive, ontem foi manchete aqui no Notícias Agrícolas? Porque, embora essas compras chinesas estejam mais frequentes, os números do programa de exportações dos Estados Unidos ainda são bastante surpreendentes e de forma negativa, eu diria. Entre setembro e outubro, a China não comprou soja nenhuma dos Estados Unidos pela primeira vez em 31 anos, é isso mesmo, pela primeira vez em 31 anos, os Estados Unidos não exportou nenhum grão sequer de soja para os Estados Unidos. Quando a gente olha para esse comparativo em relação ao ano passado, as exportações norte-americanas de soja entre setembro e outubro foram 34% menores em relação ao mesmo período do ano passado. E isso traz ainda mais um número. Então, 31 anos, 34% menores em relação ao ano passado e a menor no período de setembro a outubro em 14 anos. Carla, por que que você traz esse comparativo? O que que isso nos quer dizer? O que que isso importa para nós? Esse é exatamente o período onde nós ainda estamos com fôlego para exportar. Isso mostra a nossa capacidade, a nossa força e a guerra comercial entre os chineses e americanos acontecendo. Nós trouxemos um gráfico ontem que mostra o desempenho das exportações 25-26 dos americanos e as linhas elas se cruzam em diversos momentos e nesse pico de setembro e outubro, onde nós já teríamos um volume muito bom também e maior de exportações dos americanos, aliás, eles têm competitividade nesse tempo porque terminaram as suas colheitas e nós estamos iniciando os nossos plantios, então vejam que esse ano foi diferente, justamente por conta dessas grandes distorções que vive o mercado da soja. Essa linha que indica a exportação norte-americana nessa safra 25-26, no período de setembro a outubro, estava bem lá embaixo, bem distante dos últimos anos. Ela só se equipara com a safra 18-19, que foi quando começou a guerra tarifária, a guerra comercial entre chineses e americanos lá na temporada 2018-19. Então, quando nós deveríamos ter menos competitividade do que os Estados Unidos para exportar, esse ano tivemos mais, eles não exportaram nada para os chineses em função da disputa comercial e nós ampliamos as nossas vendas. A nossa entressafra ficou mais curta e os nossos prêmios neste momento estão positivos. Janeiro, 80 acima, fevereiro, 65 centos acima. Nesse momento, em anos normais, fecha aspas, nós já teríamos prêmios ou zerados, ou neutros, ou caminhando para estarem negativos. Mas a demanda pela nossa soja continua de forma tal que mantém esses prêmios positivos. Claro que agora a leitura é entender se esses prêmios vão se manter. Até que você faça essa leitura, faça antes as suas contas, entenda como estão as suas margens, porque já há regiões no Brasil onde as contas com a soja não fecham. Já tem produtor ficando no vermelho, principalmente ali na região do Mato Grosso, onde a colheita já começou, onde tem soja pintando abaixo dos R$100 e as contas não estão fechando. Então o mercado está dando sinais importantes, essa movimentação do programa de exportação dos Estados Unidos é importantíssima, porque houve um fôlego, portanto, de novembro, dezembro para frente. Os chineses compraram bastante soja, mas não o bastante para mudar o cenário do mercado, mas o suficiente para promover esses rallies, ao menos pontuais, dos preços, mantendo essas, essa consolidação das cotações ali entre 10,30, 10,50, 10,60, um pouquinho para cima disso. Então, é entender que o mercado da soja está politizado, vive grandes distorções, os calendários de comercialização e competitividade, nessa matriz de competitividade, eles foram se alterando justamente em função deste quadro. Então, estamos olhando para isso. As relações China-Estados Unidos passam a estar em xeque também por conta dos últimos acontecimentos em relação a Estados Unidos e Venezuela. Não teve grande impacto até esse momento, porque a China comprou mais soja do que essas 132 mil toneladas que eu trouxe aqui. Outros anúncios vieram, vocês receberam aqui no Notícias Agrícolas. Então, tudo isso está sendo monitorado, está sendo acompanhado. Ao longo desta semana, mais barcos de soja dos Estados Unidos para os chineses foram reportados, elevando o volume adquirido para mais de 10 milhões de toneladas. Só que a nossa colheita já acontecendo, o nosso preço sentindo, ficamos mais competitivos no mercado internacional. Então, logo, também segundo analistas e consultores de mercado, a China deverá voltar a olhar para a nossa soja. Lembrando que a soja brasileira, ela rende melhor para os chineses. Nós temos mais teor de proteína, nós temos mais teor de óleo, a conta, a margem melhora para os chineses. A soja americana é boa para estocar, a nossa é boa para fazer dinheiro. Então é a sua competência que está aqui, ó, de olho, né, ou na vitrine do mercado chinês, e ele está muito atento à chegada da nova oferta brasileira de soja, safra 25-26. De novo, repito, é um mercado tenso, é um mercado de margens ajustadas, apertadas. O produtor vai ter que ganhar na escala. Para ganhar na escala, tem que fazer conta, tem que aproveitar as oportunidades que o mercado traz. Repito novamente, janelas mais estreitas, tem que aproveitar. Bom, olha só, a Ana Cláudia Nascimento está me dizendo aqui de uma pauta importantíssima, aliás, é a matéria mais acessada da semana aqui no Notícias Agrícolas, que é a questão da necessidade de um CNPJ obrigatório para todos os produtores pelo novo sistema da reforma tributária, ou só para alguns, enfim. Nós já estamos alinhando essa entrevista, vamos trazer um especialista para fazer um tira-dúvidas, viu, Ana? Pode ficar bem tranquila que a gente vai trazer isso aqui. É fundamental, essa transição do sistema tributário vai dar bastante dor de cabeça, vai dar bastante trabalho e vai dar gasto, porque o produtor vai ter que ter ao seu lado bons profissionais para passar por esse momento. Nós viveremos cinco ou seis anos de dois sistemas tributários concomitantes para que haja essa transição. Então, sim, a sua dúvida, o seu comentário é extremamente pertinente. A dúvida é muito latente, realmente. Nós vamos trazer os especialistas para trazer tudo isso e tirar todas as dúvidas de vocês. Obrigada pelo seu comentário. Bom, vamos falar de Mercosul, senhoras e senhores, fazendo acordo ou não com a União Europeia? Parece que vai sair. Espera-se que os países da União Europeia aprovem nessa sexta-feira a assinatura do maior acordo de livre comércio da história do bloco com o Mercosul, mais de 25 anos após o início das negociações e após meses de disputa para garantir o apoio dos principais Estados-membros. A Comissão Europeia, que concluiu as negociações há um ano, e países como a Alemanha e a Espanha argumentaram que o acordo é uma parte vital do esforço da União Europeia para abrir novos mercados, a fim de recompensar as perdas comerciais decorrentes das tarifas dos Estados Unidos e reduzir a dependência da China, garantindo acesso a minerais essenciais. Aliás, essa pauta vai estar super em voga em 2026, tal qual esteve em 2025. Estaremos de olho na questão das terras raras. Vai ser pauta, vai ser motivo de campanha, vai, mas contem com o que eu estou dizendo, hein? Terras raras em evidência mais uma vez em 2026. Os opositores deste acordo, liderados pela França, o maior produtor agrícola da União Europeia, afirmam que o acordo aumentará as importações de produtos alimentares mais baratos, incluindo carne bovina, aves e açúcar, prejudicando os agricultores nacionais. Os agricultores europeus, portanto, iniciaram protestos em toda a União Europeia, bloqueando estradas francesas na quinta-feira. Ontem eu trouxe essas fotos para vocês aqui, são fotos, inclusive, para o fotojornalismo, incríveis para a situação do mundo. Preocupantes, mas mostram que o produtor europeu está ali de olho em tudo que está acontecendo, sabe cada vírgula desse acordo. E por isso a gente está também monitorando. Embaixadores dos 27 Estados-membros do Bloco Europeu devem indicar as posições de seus governos na sexta-feira, hoje, sendo que 15 países que representam 65% da população total do Bloco são necessários para aprovação. As capitais da União Europeia confirmaram por escrito a decisão ainda na sexta, ou na segunda-feira. Isso vai abrir caminho para que a presidente da comissão, a senhora Ursula von der Leyen, assine o acordo com os parceiros do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O Parlamento Europeu também precisará aprovar o acordo antes que ele possa entrar em vigor. Quando a gente fala o Parlamento Europeu precisa aprovar, é linha por linha, cada idioma de cada país do Estado-membro tem que ter um entendimento em cada um desses idiomas, todo mundo tem que estar de acordo, não é qualquer coisa, hein? Por isso são 25 anos de discussão. Eu não boto uma fé nessa segunda-feira, mas eu espero que saia. Repito, cria-se um ambiente de negócios e uma força de comércio sem igual. E isso traz um potencial de competitividade para os nossos produtos agropecuários, nem se fala. E nós precisamos continuar fazendo a roda do Brasil girar. Então é importantíssimo que haja essa situação. Aqui eu faço um adendo, dois adendos na verdade eu vou trazer. O acordo de livre comércio seria o maior da União Europeia em termos de redução tarifária, eliminando 4 bilhões de euros em impostos sobre as suas exportações. Os países do Mercosul têm tarifas altas, como 35%, sobre peças automotivas, 28%, sobre laticínios e 27% sobre vinhos. A União Europeia e o Mercosul esperam expandir o comércio de mercadorias divididas igualmente no valor de 111 bilhões de euros em 2024. As exportações da União Europeia são dominadas por maquinários, produtos químicos, equipamentos de transporte, enquanto as do Mercosul se concentram em produtos agrícolas, minerais, celulose e papel. Bom, a França disse o seguinte, a batalha não terminou. A ministra da Agricultura francesa, Annie Genevard, disse que a batalha não se encerrou e prometeu lutar pela rejeição na Assembleia da União Europeia, onde a votação poderá ser apertada. O social-democrata alemão Bernard Lange, presidente do Comitê de Comércio do Parlamento, expressou confiança de que o acordo seria aprovado com uma votação final, provavelmente em abril ou maio. Há informação também de que a Comissão Europeia realizou uma reunião nesta quarta-feira, dia 7, para dissipar as preocupações com alguns países membros e, em entrevista à imprensa, o presidente do Grupo de Interesse Nacional e ex-coordenador nacional do Mercosul, presidente da Bitrix, Sr. Rubens Barbosa, ele afirmou que tudo indica que o acordo poderá ser aprovado e assinado por Ursula von der Leyen no Parlamento Europeu na próxima segunda-feira, dia 12. Mas faz uma ressalva, veja, abre aspas. A Itália estaria propensa a mudar de posição, que até esse momento é contra. Então, apesar da oposição da França, esse acordo deverá ser votado nessa sexta-feira e tudo indica que é aprovado pela União Europeia. A informação que nós temos é de que a presidente do Conselho Europeu deverá viajar ao Paraguai para assinar o acordo na segunda-feira, fecha aspas, para Rubens Barbosa. Estamos de olho. Lembrando que a Itália quer uma salvaguarda de 5% em acordo com o Mercosul para as importações. Passou disso, já vai ser taxado. 8 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, depois dessas primeiras manchetes, desta sexta-feira, dia 9 de janeiro, é hora da gente ir para o nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E nós temos a honra e o privilégio de receber nessa sexta-feira o professor Omar Floss, ele que é professor e também diretor do Instituto INSEA, nos fazendo companhia. Professor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Bom Dia Agronegócio. Um ótimo 2026 para o senhor.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos assistem. Muito obrigado. Um feliz 2026 para você também e a todos que te seguem por esse Brasil afora. Inclusive, você é assistida, muito assistida, no Paraguai. Quando eu vou lá, o pessoal comenta que assiste sempre o seu programa aí. É um prazer estar mais uma vez contigo nesse programa, nessa manhã de sexta-feira.
Que coisa boa, hein, professor? Então, as informações do Bom Dia Agronegócio estão expandindo fronteiras.
Está chegando no Paraguai, com certeza.
Que coisa boa. Obrigada pelo relato, professor. Para mim é um privilégio e uma honra trabalhar para um setor como esse, não só do Brasil, mas do mundo todo. Que bom, que boa notícia o senhor me traz. Professor, temos boas notícias também quando o assunto é a safra brasileira de soja, em especial a safra gaúcha.
É verdade. É verdade. Não é uma, como dizia aquela propaganda, não é uma Brastemp, né? Não é assim a condição ideal. Mas veja bem, diante dos prognósticos dos principais institutos meteorológicos lá, que você sempre comentava, e até a última vez que a gente conversou, falamos sobre isso, de que havia um prognóstico de que a partir de meados de dezembro, nós teríamos chuvas abaixo da média, entraríamos janeiro com abaixo da média, e felizmente esse quadro não aconteceu. Então, nós estamos aqui com uma chuva que ontem eu brincava aqui com um produtor de: olha, a chuva parece na nossa região aqui uma receita médica. Uma chuva na dose de tantos milímetros, de 2 em 2 dias, de preferência à noite. E está acontecendo isso. Então, apesar dela não ser assim tão bem distribuída, porque dá uma chuva de 100 milímetros e a sei lá, 50, 60 quilômetros, o outro deu só 10, mas a frequência com que ela veio, como é que, com a previsão, inclusive, nós temos chuva prevista aí para toda a próxima semana, praticamente, inclusive amanhã tem bastante chuva em todo o Rio Grande do Sul. Então, a lavoura está bem. O que aconteceu, Carla, em função de todos os problemas econômicos, porque é bom lembrar, né, porque os seus ouvintes que te assistem sempre, esse público se renova. Mas todos que estão na agricultura hoje, mesmo as pessoas mais velhas, elas nunca passaram num período de 6 anos em que tivesse quatro estiagens. Então, o agricultor descapitalizado, com problema de acesso a crédito, aquela ajuda anunciada pelo governo federal, ela efetivamente não chegou, porque disponibilizar recursos para a agricultura 18, 20%, isso é impagável. Tem um estudo recentemente feito no Paraná que mostrou que juros a 10% para investimento no agronegócio nessa situação que nós estamos hoje, com preços com commodities baixa, levaria 28 anos para pagar. Então, juros de 18, 20, nem falar. Então, o agricultor fez uma lavoura muito de baixa tecnologia, a maioria dos produtores. Semente própria, você está acompanhando aí, nós temos uma sobra de semente certificada enorme. Isso é um prejuízo bilionário. Eu falei bilhões, né, em todo o Brasil. Também aconteceu isso lá no Paraguai. O agricultor fez semente própria, nem sempre uma semente boa. Não é que o agricultor não saiba produzir semente, ele sabe, até porque ele é o multiplicador de semente das grandes cooperativas, das grandes sementeiras. O que o agricultor tem dificuldade de guardar adequadamente a semente de soja na sua propriedade. Porque a semente de soja, como ela tem alto teor de proteína, ela é muito higroscópica, ou seja, ela rapidamente ela absorve água. Então, quando há um aumento da umidade relativa do ar, naquelas condições de armazenamento muito aberto, essa semente umedece, a umidade sobe 18, 19, 20% e acelera a degradação de reserva. Para de chover, ela seca de novo, umedece. Quando finalmente chega em outubro para o plantio, nós temos uma semente de baixo vigor ou uma semente deteriorada. Houve uma redução significativa no uso de fertilizantes, no uso também de defensivos, especialmente nós hoje precisamos, uma das ferramentas mais importantes diante dos problemas de plantas daninhas, principalmente plantas daninhas resistentes ao glifosato, a questão da buva, do caruru, do amargoso. Nós temos que usar hoje pré-emergente. E aí o agricultor, com pouco recurso, resolveu arriscar e não colocar. E agora ele não conseguiu controlar essas plantas daninhas com os pós-emergentes, então vai ter muita lavoura que na hora da colheita aí vai estar muito suja de plantas daninhas. Então é uma lavoura de baixa tecnologia, que evidentemente vai se repetir na expressão do potencial, mas pelo menos as chuvas. O que nós tivemos foi até novembro e perdemos o milho sequeiro na principal região produtora hoje do Rio Grande do Sul, que são as Missões. Aqui de Passo Fundo, em direção à Vacaria, Bom Jesus, onde a implantação do milho é mais tarde, nós temos uma lavoura de milho muito boa. Mas lá o de sequeiro praticamente você perdeu, porque o milho é muito sensível. Naquele período, 15 dias antes do pendamento, 15 dias depois do pendamento. Como principal época de plantio é final de julho, começo de agosto, é justamente no final de novembro, se não quiser, de novembro, que esse milho entrou em floração e aí, infelizmente, as perdas são grandes. Mas a soja, que é realmente uma cultura muito resiliente, uma capacidade regenerativa espetacular também. Mas temos lavoura de tudo que é jeito, temos lavouras boas florescendo. E tivemos ainda agora no começo de janeiro, aqui em algumas regiões frias, o pessoal ainda plantando soja, porque aí começou a chover todos os dias, não conseguimos plantar. Então nós temos de tudo aí, mas é uma situação muito melhor do que era um ano atrás.
E é interessante de observar, né, professor, que apesar de todos os desafios que enfrentou o produtor gaúcho, ele ainda conseguiu fazer uma lavoura minimamente adequada, com o mínimo também de investimento, para que ele possa ir aos poucos retomando a sua atividade, a sua saúde financeira e manter-se na atividade. Então, essas lavouras, como o senhor está me descrevendo, é um reflexo desse trabalho, não?
É verdade, é verdade. E aí um esforço, né, do próprio produtor de conseguir fazer. Veja, todos estão em dificuldade, mesmo as cooperativas, né, que tiveram a perda, não receberam o grão, o agricultor não pôde pagar os insumos. Ela refinanciou de novo, veio mais uma estiagem, né? E as próprias grandes empresas, seja fornecedor de fertilizantes, seja de defensivos, todas elas dando um crédito também ao produtor, ou seja, apesar da dívida, ela, de novo, ela vendeu para ele os produtos para ele poder fazer a lavoura. Então, se eu tivesse na posição do agricultor, mesmo isso não sendo ideal, mas isso é o possível e era o necessário nesse momento, e especialmente nisso que você mostra aí todo dia, o preço das commodities baixas. E eu, assim, eu não sou um especialista na área, né? Sou um especialista na área, mas não há nesse momento nenhuma perspectiva de aumento significativo do preço do milho e da soja no Brasil nos próximos 18 e 20 meses. Eu vejo muitos até meus amigos, eu até em particular brinco com eles, de levar uma palavra de otimismo, de sempre dizer: olha, há uma tendência, olha a Bolsa de Chicago, agora subiu 28 pontos, no dia seguinte ela cai 24 e tal, porque realmente nós temos sobra de produto, Carla, né? Nós temos que reconhecer isso aí.
Exatamente.
Está sobrando milho, está sobrando soja, está sobrando trigo no mundo. E enquanto a China, que é o que melhor mexe nesse tabuleiro, ela também está comprando apenas o necessário, não foi lá como no Covid, que ela foi desesperadamente para o mercado e enxugou o que tinha de soja, de milho, de trigo, de arroz, para fazer um grande estoque. Isso não está acontecendo. Então, diante de insumos caros, dívidas, baixa capacidade de investimento e preço de commodity baixa, nós precisamos fazer uma lavoura com essa realidade. O Ney Suassuna diria: tem que ser um agricultor esperançoso, mas realista.
É verdade. E acho que essa é a característica mesmo do produtor gaúcho nesse momento. Professor, diante dessa característica que as lavouras estão apresentando nesse momento, o senhor acha que elas vão caminhar para concluir o seu ciclo dentro do previsto ou Precisamos saber como é que as chuvas vão se comportar. Tem muita chuva prevista para a região sul do país, em especial para o Rio Grande do Sul, nos próximos dias. Como que esse excesso de umidade pode chegar até essas lavouras, mesmo que acontecendo pontualmente no estado do Rio Grande do Sul?
É, então, essas chuvas que vieram até agora e que estão previstas na próxima semana é uma coisa maravilhosa. Por exemplo, eu olho aqui para fora, não tem uma nuvem. Não tem uma nuvem. Então, essa é a condição ideal. A planta recebe luz, ela faz fotossíntese, ela está crescendo, exuberando. Claro que essa condição de umidade e temperatura também favorece os patógenos. É preciso que o agricultor fique de olho para o controle das moléstias, né, para isso aí. Agora, o que que aconteceu? Como muitos agricultores fizeram a semeadura da soja mais tarde, primeiro porque não tinha chuva, estava muito seco, e depois começou a chover e não parou. Nós precisamos. Houve uma mudança muito grande, se a gente for olhar os últimos 40 anos. Como os ciclos encurtaram, por exemplo, no Rio Grande do Sul, se estima que 80% da área de soja no Rio Grande do Sul é de cultivares super precoces. Esses cultivares super precoces, comparado com a média de ciclo lá de 40 anos atrás, eles têm um ciclo 30 dias menor. Então, lá atrás, aqueles cultivares de ciclo médio e tardio que nós tínhamos, o mês decisivo, que é a formação de grão, o enchimento de grão, era fevereiro. Com os super precoces, quem consegue fazer a semeadura na melhor época, que é entre 15 de outubro a 15 de novembro, em todo o norte aqui do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, parte também do Paraná, essa formação de grão hoje basicamente se dá já em janeiro. Então, esse material, por enquanto, está garantido. Agora, quem não conseguiu plantar e tem soja germinando, tem soja que foi semeada semana passada, essa agora vai precisar de chuvas também boas, como estão acontecendo até o momento, no mês de fevereiro. Mas os prognósticos também não estão indicando falta de chuva, até o momento.
Era isso que eu queria entender do senhor. O senhor traz essa, inclusive, essa questão com os tratos culturais, atenção aos patógenos, porque essa umidade, caso ela vá, se estendendo, ela pode também trazer algum prejuízo, né, professor? A gente pode ver a questão da ferrugem, ou tá afastado nessa safra esse ano, alguma outra preocupação com doenças de final de ciclo, que é algo que o senhor também sempre nos chama atenção. Como é que esse cenário de pragas e doenças pode ou tem algum sinal de desenvolvimento para a safra do Rio Grande do Sul, de acordo com esse também cenário que o senhor está nos detalhando?
O consórcio antiferrugem, que é coordenado pela Embrapa, pela
Sim.
doutora Cláudia, ela alertou essa semana, né, do aumento de focos de ferrugem aqui em toda a região sul, e principalmente no Rio Grande do Sul. Então, há muita umidade, o maior tempo de molhamento que está acontecendo, né, que é bom para a cultura, para o hospedeiro, para a soja, mas também favorece o desenvolvimento desse fungo. Então, precisa cuidar. Claro que tivemos aí, semana passada, uns dias que a temperatura baixou, uma coisa incrível, né? Tivemos aqui regiões aí de Santa Catarina, localizadas também aqui no Rio Grande do Sul, de geada, né, de temperatura. Então, essa temperatura. Mas já esquentou e a tendência é temperatural. Então, a combinação, umidade e calor é propenso para desenvolvimento, então é preciso ficar de olho, e a chuva não está deixando. Tem muitos agricultores aí que estão desesperadamente atrás do avião, atrás de drones, que aí pode fazer aplicação, porque ele não consegue entrar na lavoura, porque praticamente chove todos os dias, e aí o amassamento, a compactação, ela é muito grande do sol. Mas esse é o cuidado nesse momento. E também ficar de olho nas pragas, né? Porque também essa condição assim de umidade, de temperatura, ela favorece muito, especialmente as lagartas.
É um ambiente que elas gostam, né, professor? É
Ambiente
confortável,
calor.
né?
Exatamente.
Professor,
Uma
a gente.
folha tenra, túrgida, né?
Sim.
Prato maravilhoso, prato
É
maravilhoso para as lagartas.
É verdade. Professor, isso indica alguma diminuição também do potencial produtivo desses campos, ou ainda é cedo para a gente dizer, justamente porque o produtor está muito atento aos tratos culturais, está inclusive tentando driblar essas condições climáticas para mantê-los em dia?
Bom, agora vamos comparar assim, redução de rendimento em relação a que ano, né? Então, evidentemente que diante
Do
do
ano
ano
passado.
passado, é claro que o rendimento vai ser maior, vai ser
Sim.
maior. Agora, diante do potencial que hoje existe, quando você combina os melhores cultivares, usando semente de qualidade, adubação racional e equilibrada, controle rigoroso de planta daninha, de pragas e doença, evidentemente que o potencial é muito superior. Então, nós não vamos ter nenhum rendimento assim excepcional pelo que está acontecendo até o momento. Mas tomara que eu esteja enganado, tomara que até março realmente tudo corra bem, mas vai ser. Está se desenhando uma boa safra de soja até esse momento.
Professor, eu tenho certeza que o senhor está sempre em contato com líderes como o senhor, especialistas como o senhor em outras partes do país. Há alguma outra região do Brasil que lhe traga algum ponto de alerta ou de preocupação, ou no cenário contrário, que lhe surpreendeu pelos resultados que deve obter nessa temporada?
Não, pelo que se vê, inclusive com as primeiras colheitas, e até pegando informações de vocês mesmos aí, né? A colheita está começando bem, as informações que você tem são boas, em algumas regiões aqui, porque isso é muito comum, né? É um laninha fraco, é um laninha fraco. E agora, inclusive o prognóstico americano que saiu ontem, dizendo que estamos saindo, né? Que vamos caminhar aí a partir de maio, junho, provavelmente já caminhando para um El Niño. Então, quando nós temos um Laninha, é comum a chuva ser abaixo da média no sul da América. Isso pega o Rio Grande do Sul, pega parte do Paraguai, Uruguai, parte da Argentina, e aí chove mais no Nordeste. Então, Bahia, Piauí, Maranhão, essa região aí. O Mato Grosso, ele é menos influenciado. É menos influenciado, tanto pelo El Niño, quanto pelo Laninha, ou então em anos neutros. Então, existe, assim, determinados períodos de chuva excessiva, outros períodos, assim, um pouco de escassez, mas nada de anormal também até o momento. Então, o Brasil, sim, tirando fora o Rio Grande do Sul, que foi o que destoava nos últimos anos, mas acho que o Brasil, de novo, bate recorde de produção de soja.
Ô, professor, o senhor trouxe um termo aí que era o que eu queria mesmo saber do senhor, o que o senhor está achando dessa história de que vamos ter El Niño no segundo semestre. Lhe preocupa? Lhe traz mais alertas? Como é que o senhor recebe
Bom,
essa notícia?
a questão é assim, ó. Se realmente mês a mês agora for confirmado que nós vamos a partir aí de junho, julho, e ele vai se intensificando, isso quer dizer o seguinte, que não vai ser um bom ano para cereais de inverno. Porque para trigo, cevada, aveia branca, o excesso de chuva e temperaturas acima da média, que é a característica de um El Niño típico, isso é péssimo para as culturas de inverno. É onde nós temos baixo rendimento e baixa qualidade do produto colhido. Mas, como as culturas econômicas mais importantes, que ocupam a maior área, que é a maior produção, que é milho e soja, o El Niño é benéfico. Porque sempre sob El Niño nós temos rendimentos de lavoura superiores aqui. Então, para a safra de verão, a se confirmar da safra 26-27, essa é uma excelente notícia para a região sul do Brasil.
Professor, quando a gente estava aqui construindo as informações no Bom Dia Agro até chegar à sua entrevista, eu dizia que não temos que ter só atenção ao que vai impactar para nossas safras, mas ao redor do mundo. Então, olhar também para a nova safra dos Estados Unidos, nosso principal concorrente ali, e hoje estamos correndo na frente, mas temos que ter atenção também ao que esse El Niño vai trazer de impacto para as safras do hemisfério norte, em especial a safra norte-americana, né?
É verdade, é verdade. E também precisamos olhar aqui dentro do Brasil. Porque se realmente for um, digamos assim, um El Niño intenso, com temperaturas das águas equatoriais do Oceano Pacífico aí, digamos assim, 1,5, 2 graus acima, eu estou apenas fazendo uma hipótese. Estou apenas fazendo uma hipótese. Que fosse tão caracterizado um El Niño muito forte, aí sim há uma tendência de Bahia, parte de Minas Gerais, Piauí, Maranhão, terem chuvas abaixo da média. Então, isso é uma que, historicamente, se a gente olhar os dados meteorológicos do Brasil e a sua relação com o rendimento dos últimos 50 anos, a gente observa isso.
Professor, o senhor citou também no, durante a nossa entrevista essa questão dos preços. Como é que o senhor, que está também em contato com produtores o tempo todo, tem sentido o comportamento e o ânimo dos produtores para começar 2026? Não deverá ser um ano fácil, é um ano de eleições presidenciais, é um ano de volatilidade nos mercados internacionais, as commodities, principalmente os grãos, sentindo essa pressão. Como é que o senhor está vendo o produtor costurar todas essas informações para tomar as suas decisões? Seja de venda dos seus produtos, seja de aquisição de insumos para as próximas temporadas, como é que o senhor tá observando o produtor brasileiro nesse momento?
Bom, o que que eu estou dizendo para os agricultores? E isso vai, inclusive, um pouco na contramão do que alguns especialistas na área de comercialização de grãos estão dizendo. Veja bem, Carla, em 2017, 2017, portanto, dia 16 de outubro, então outubro fez o quê? 8 anos, a FAO fez um levantamento, aquela histórica carta que ela apresenta sempre no dia 16 de outubro, que é o ano da agricultura, que é o ano que foi, que é o data de fundação da FAO, o órgão da ONU que cuida de segurança alimentar. Eles previram lá o seguinte: até 2050, a população mundial vai crescer de 8 bilhões, que era mais ou menos lá em 2017, para 9,7 bilhões de pessoas. E para atender essa demanda, em 2050, o mundo terá que produzir 3,2 bilhões de toneladas de grãos alimentícios. Bom, a soja teria que chegar a 600 milhões de toneladas em 2050. Estamos aí em 444 já. O milho teria que chegar a 1,5 bilhão de toneladas. Só que o que aconteceu nesse curto período de tempo? Primeiro, a taxa de natalidade decresceu significativamente no mundo. Veja o Brasil. Quem é que ia imaginar 10 anos atrás que o Brasil chegaria a uma taxa de natalidade de apenas 1,6? Então, já as novas estimativas são de que nós seremos muito menos do que 9,7 bilhões de pessoas, e muita gente arredondava, falava em 10 bilhões, temos que alimentar 10 bilhões. Não serão. A população será menor. E veja, se nós olharmos os dados da FAO, desculpe, do SDA, na safra 24-25, nós chegamos a 3,3 bilhões. Portanto, 26 anos antes de 2050, nós já produzimos. Então, os preços do milho ainda se mantêm no mundo porque estamos aumentando a transformação de milho em etanol. Senão, não teria demanda para isso aí e os preços cairiam abaixo. Os preços da soja ainda estão se mantendo, inclusive no Brasil, porque nós estamos usando óleo com biodiesel. Se nós não tivéssemos essa demanda por biodiesel, teria sobrando. O mundo produz 444 milhões de toneladas de soja e o consumo está em torno de 370. Mas tem uma sobra do ano passado de soja e tem uma sobra ainda do outro ano atrás. Então, se há uma sobra, se a demanda está sendo menor, não há perspectiva. O que o agricultor tem que fazer? Vá vendendo a soja na medida que vai. Por exemplo, muitos agricultores aqui com quem conversei fizeram isso. Eles fecharam as contas dos insumos, quanto ele gastou? Ah, eu gastei 31 sacos aí de operacional aí. Ele vendeu. Ele vendeu para maio esses 31. Agora vamos ver o que que vai acontecer aí em dezembro, janeiro. Vai chover bem ou vai ter estiagem? Opa, está chovendo bem? Aproveite agora. Não fique com a esperança de que vai vender soja a 140, 150. Essa é a minha opinião. Repito, não sou um especialista, mas estou há 50 anos vivendo isso aí, nasci da roça. Estou já há 50 anos na academia, dia 13 de dezembro, completei 50 anos de formado, e a gente vai olhando e vai observando. Essa é a minha opinião hoje, e é isso que eu oriento os produtores.
Ai, professor, olha, se eu pudesse entrevistar o senhor aqui todo dia, eu acho que eu vou arrumar um jeito de ter o senhor aqui todo dia, hein? Pelo menos 10 minutos para fazer uma reflexão para o agronegócio brasileiro. Professor, olha, obrigado. O senhor sabe que eu amo entrevistar o senhor. Sempre as suas entrevistas são uma masterclass, né? Não é uma entrevista, é uma masterclass. Então, obrigado e parabéns pelos seus 50 anos de formação e principalmente pelos 50 anos de entrega que o senhor tem trazido a esse país. O senhor ajudou a revolucionar a nossa agricultura, continua ajudando. Para nós é um privilégio tê-lo aqui. O senhor conta sempre com a nossa capacidade de informação para promover o alcance do seu conhecimento. Obrigada, professor.
Ora, muito obrigado, Carla, por essa tua gentileza sempre. Posso não ser merecedor, mas, como diria o poeta, né, me ajuda, mas estou à disposição, se você quiser, nós
Sempre.
podemos marcar aqui e eu dou meus pitacos aí, e aí vamos ver a opinião de todos e tal, porque, claro, que eu vivo uma realidade muito diferente, né, do sul do Brasil, como, por exemplo, a nossa grande lavoura, que é a região do país central, do Brasil central e Mato Grosso. Sempre um bom programa, um bom trabalho. Parabéns para você, um grande abraço. Muito obrigado por essa oportunidade de estar com você.
Muito obrigada, professor. Eu que lhe agradeço. Um abraço e repito, desejo que o 2026 do senhor seja muito, muito positivo, muito próspero e feliz. Obrigada mais uma vez. O senhor está sempre convidado a estar conosco. Obrigada, professor. Até a próxima.
Tá bem. Muito obrigado.
Um
Até a próxima.
abraço. Até. Bom, acho que não tem forma melhor da gente concluir a edição de hoje do Bom Dia Agronegócio. Eu te agradeço pela companhia, pela audiência. Na sequência, você fica com Realidades das Safras e todas essas informações do Bom Dia Agronegócio estão disponíveis para você, inclusive essa brilhante entrevista do professor Omar Floss. Bom dia e bons negócios.